Vamos iniciar a unidade 7 do curso de graduação em administração à distância, disciplina Introdução à Economia de Empresa. Hoje daremos atenção especial à discussão do papel do Estado na economia e o uso das políticas, sobretudo política fiscal, nesse primeiro momento. A importância do Estado na economia assume relevância em seu processo histórico. Nos anos 1800, assim como nos anos 1700 até os dias atuais, o Estado vai sofrendo tratamentos analíticos importantes no conjunto do pensamento econômico. Por exemplo, nos anos 1700 do século XVIII, o Estado era considerado na sua forma mínima, se preocupando exclusivamente com os conflitos entre pessoas e se preocupando também com a educação, a saúde. A ótica reinante no pensamento da época, tendo como expressão máxima pensadores como Adam Smith, era a ação mínima do Estado na economia. Nos anos 1800, século XIX, há uma renovação desse pensamento liberal, reforçando o caráter individualista dos agentes que procuram maximizar seu bem-estar, enquanto também as empresas procuram reduzir seus custos e aumentarem os seus lucros, sob uma ótica de economia de mercado. A exemplo do passado, os anos 1800 apontam a ação mínima do Estado, se preocupando com a educação, com a saúde da população. Surge, ao lado desse pensamento neoliberal, o pensamento crítico, tendo como base a escola de pensamento marxista, cuja visão pauta o Estado segundo os interesses de classe. Logo, as ações, as normas, as leis, as políticas econômicas voltam, sobretudo, em favor do capital. Nesse sentido, os anos 1800 vão colocar frente a frente uma visão, um pensamento à direita, neoliberal, e um pensamento à esquerda, crítico, por conta da visão marxista da economia sobre o Estado. Os anos 1900, sobretudo nas três, quatro primeiras décadas, com influência nas posteriores, até os anos 1980, é relevante destacar o pensamento da keynesiano sobre a visão de Estado. Na medida que ficou evidente a crise dos anos 30, a impossibilidade de deixar a economia sobre uma lógica única e exclusiva de mercado. A visão que se pauta do estado do bem-estar a partir dos anos 30, sob vertente da economia keynesiana, tendo em John Maynard Keynes o seu principal defensor, coloca em evidência que as ações econômicas não podem ser deixadas sob espíritos animais dos homens, e sim que as ações econômicas também tenham influência, interferência do Estado para criar mecanismos atenuadores da crise, bem como também formular políticas estimuladoras de expansão da economia capitalista. Então, logo, o Estado, em vez de ser mínimo, ele tem que ter uma posição ativa numa economia capitalista, não só no sentido de criar condições para redução do desemprego, redução do processo inflacionário, mas, sobretudo, através dos seus gastos em consumo e investimento, impulsionar a economia. No século XXI, nos anos 2000, não há uma definição de pensamento econômico sobre a clareza do papel do Estado na economia, num debate entre neoliberais e intervencionistas. Estamos vivendo um período de indefinição, porém, esse período de indefinição, de tratamento teórico-analítico sobre o papel do Estado na economia, não minimiza o Estado, muito ao contrário, retoma a ação do Estado como um elemento importante na construção das vantagens competitivas das nações, vantagens competitivas dos países. O Estado, ele é chamado a regular a economia, bem como defesa dos interesses de soberania nacional, e além de, em ação pública e privada, buscar criar condições para a construção de condições competitivas. Então, dessa forma, o que se observa, duas grandes correntes historicamente construídas na visão do papel do Estado na economia. Uma visão que minimaliza, né, a ação do Estado, tornando o mínimo, deixando que as regras, as leis de mercados determinem as ações dos indivíduos na sociedade, e uma ação do estatal, onde a intervenção ela é relevante, ainda que as regras de mercados não deixem de existir, para a construção das condições competitivas e alcançar o bem-estar de uma sociedade. Por outro lado, o Estado exerce funções na economia. Vejamos essas discussões a partir do slide a seguir. A função alocativa, ela tem como objetivo fornecer bens e serviços para uma economia de mercado. E o exemplo pautado é a segurança promovida pelo Estado a todos os bens. Proprietários de bens, bem como todas as pessoas num determinado espaço geográfico. Na medida que a segurança ela busca essa proteção para todas as empresas e cidadãos. Um outro ponto importante de função do Estado é o caráter distributivo, aonde procura, através de suas ações, criar mecanismos para promover condições de cidadania para os segmentos menos favorecidos. E o investimento em educação feito pelo Estado é um caráter importante a ser destacado, na medida que a educação, a sua universalização, possibilita pessoas de menor poder aquisitivo ter acesso ao saber, considerando que a educação ela é uma forma de ascensão social. Uma outra função destacada do Estado refere-se à estabilidade que pode ser promovida considerando o uso das políticas públicas. É frequente o Estado adotar medidas na economia procurando reduzir o crescimento do processo inflacionário expresso pela elevação dos níveis dos preços. Assim como também é frequente o Estado adotar medidas visando conter o desemprego que ocorre em determinados setores da economia, impulsionados ou por pressão de concorrentes externos ou por revolução tecnológica que conduz a uma massa de pessoas que estão, num certo momento, trabalhando, sejam despedidas de seus serviços. Por fim, uma outra função também de destaque refere-se ao decrescimento econômico. A participação do Estado na economia é relevante na medida que os seus investimentos em diferentes setores, tais quais de infraestrutura, expressos nos setores de comunicação, no setor de transporte, no setor de energia, isso possibilita uma expansão da economia e, consequentemente, gerando crescimento do produto e da renda. Então, desta forma, pode-se observar que o Estado desempenha diferentes funções no contexto econômico, desde promover segurança para a sociedade, como também impulsionar o desenvolvimento econômico, criando condições infraestruturais em vários e vários segmentos produtivos. Por outro lado, vejamos no slide a seguir alguns princípios teóricos importantes da tributação que o Estado exerce na sociedade. Dentre os mais relevantes, destacam-se o princípio da equidade e o princípio da capacidade de contribuição. O princípio da equidade está fortemente relacionado ao pagamento da sociedade na forma de tributo, pelo uso de benefícios de acordo com a sua posse e uso. Um exemplo comum para mostrar esse princípio da equidade, refere-se ao pagamento de taxas de água. As pessoas ou as empresas pagam determinadas taxas em função do consumo. Se consome pouco, paga-se pouco, se consome-se muito, paga-se mais tributos relacionados ao consumo desse bem. Uma outra característica refere-se à capacidade de contribuição. E cada contribuinte, nesse sentido, ele paga segundo os seus ganhos. E o principal exemplo de princípio teórico da tributação sob essa ótica do contribuinte é o imposto de renda. O imposto de renda ele tem esse caráter progressivo, significando afirmar que quanto maior é o nível de renda recebida por uma pessoa ou os lucros existentes de uma empresa, maior é a taxação sobre a empresa ou o indivíduo. Então, essas características mostram, né, a forma com que o Estado pode usar o princípio da tributação para especificidades no âmbito da economia, desde taxando as pessoas, sobretudo no consumo de um determinado bem público, ou então taxando pessoas de acordo com os seus ganhos em termos de renda. Uma outra consideração importante no slide a seguir mostra os tipos de impostos que estão presentes na sociedade. Existem diferentes tipos de impostos. Vamos destacar dois tipos, os impostos diretos e os impostos indiretos. Importante observar que os impostos diretos, eles recaem sobre a pessoa do contribuinte, enquanto os impostos indiretos recaem sobre os bens ou serviços consumidos pelos contribuintes. Isso significa que, no primeiro exemplo, nós temos um imposto de renda, onde a tributação cai sobre a pessoa, sobre o seu ganho. Enquanto no segundo exemplo, que recai sobre os bens e serviços consumidos, nós temos o imposto sobre a circulação de mercadoria, o caso do ICMS, que se a pessoa consumir um bem ou demandar um serviço, ela paga esse imposto. Se ela não consumir esse bem ou demandar um serviço, ela não paga esse imposto. Diferentemente do primeiro, que é o imposto direto, que leva essa pessoa com seu rendimento a mensalmente ou anualmente, né, nos momentos devidos, ou de recolhimento ou de elaboração de declaração de imposto de renda, a ser tributada. O slide a seguir nos mostra uma discussão muito interessante na economia e frequentemente presente nos jornais, nas revistas, nos meios de comunicação em geral, a respeito do déficit público. Afinal, o que é o déficit público tão usualmente citado na economia? O déficit público ele refere-se à diferença entre a arrecadação tributária por parte do Estado e as despesas que vêm a ocorrer em determinado período de tempo. É claro, como o próprio nome superávit e déficit aponta, em situação em que as receitas públicas são maiores que as despesas, nós temos um superávit. Em situação que as receitas são inferiores às despesas, nós temos um déficit. Por sua vez, é importante apontar que o conceito de déficit público não deve ser visto sob somente a perspectiva do seu número, 5, 6% do PIB ou 0,5% do PIB. mas não somente essa situação quantitativa, mas também analisar as condições pelas quais esse déficit ocorre. Como pode ser visto isso? O governo pode, em determinado momento, elevar significativamente a tributação e isso causar um superávit. Mas em determinado momento, o governo pode afrouxar a sua tributação, em termos de menores taxas, né, frente às suas despesas e elevar o déficit público. Esse quadro tem que ser analisado na perspectiva do momento econômico, das condições políticas nacionais e internacionais que são determinadas. Vejamos agora, no slide a seguir, os conceitos que são tradicionalmente usados de déficit público. Há um conceito primário ou fiscal, assim como o operacional e o nominal. Vou dar destaque ao conceito primário e fiscal, dado que este é frequentemente citado no âmbito da economia. Qual que é o significado do conceito primário ou fiscal? Esse conceito está fortemente relacionado a um quadro em que as despesas do governo são superiores às receitas e essa diferença é calculada em relação ao PIB, ou seja, os gastos do governo a mais em relação ao que ele recebe, dividido pelo valor da produção de bens e serviços de uma determinada economia. Isso dá uma representação importante de quanto que o governo gasta mais em relação à riqueza que é produzida no país. Nesse sentido, quando as expressões colocadas de um déficit público de 3,5% do PIB, nada mais expressa, né, do que a diferença entre o total arrecadado e o total de gasto calculado pela percentagem do PIB de uma determinada economia. Essa medida, ela é usualmente considerada tanto pelos organismos internacionais como pelos vários segmentos nacionais que procuram, como os estados federativos, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado de Santa Catarina, também ter nesse indicador um parâmetro para controle de suas contas. O slide a seguir nos mostra formas pelas quais o déficit público ele pode ser financiado. Dois destaques são relevantes serem feitos nesse quadro. O primeiro refere-se à emissão de moeda e o segundo à colocação de títulos da dívida pública. O governo ele pode, em determinado ano ou em determinado momento, criar moeda para fazer frente às despesas que estão superiores à receita. Assim como também o governo pode emitir títulos da dívida pública, né, e retirar moeda em circulação, trocando com pessoas que possuem moeda, para fazer frente às suas necessidades, considerando que as despesas são maiores que a receita. Essas duas medidas, né, tanto a emissão de moeda pelo Banco Central ou a colocação de títulos por parte do Tesouro Nacional, né, da autoridade monetária, melhor dizendo, leva a economia à possibilidade de riscos, né, na medida em que o aumento da moeda na economia, que se expressa em maior liquidez, nem em situação de pouca oferta de produtos, poderá impulsionar o processo inflacionário, ou seja, a elevação dos níveis dos preços. No mesmo sentido, o aumento da colocação de títulos por parte do governo, não só eleva a dívida pública, mas força a elevação da taxa de juros, na medida em que as pessoas portadoras de moeda, de numerários, vão exigir uma taxa de juros maior para trocar essas moedas por títulos do governo. Além do que, dependendo do volume, em termos dos títulos da dívida pública, levaram a um questionamento das pessoas sobre a capacidade de pagamento do governo, assim como ocorre em todos os segmentos da sociedade. O aumento da dívida leva os credores a um questionamento da capacidade de pagamento dos devedores. Nesse sentido, considerando que o déficit público ele expressa um gasto maior do que recebimento do Estado para fazer frente às suas funções, é vital na economia os Estados, né, controlarem as suas contas públicas na medida em que soluções para a redução do déficit público têm implicações na sociedade, na medida em que pode, por um caminho, elevar a taxa de juros por conta da necessidade de colocar títulos a mais no mercado, como também pode elevar o processo inflacionário na medida em que aumenta a liquidez da economia por colocações de mais moeda para superar as despesas enfrentadas na economia. O slide a seguir, ele nos mostra quais são as principais políticas que podem ser adotadas pelo governo no sentido de impulsionar a economia. Nós sabemos que o gasto do governo ele impulsiona a atividade econômica, na medida em que a estrutura produtiva vai ofertar mais bens e serviços para serem demandados pelo governo. Então, logo, isso significa que gasto do governo, impulsiona a economia por gerar renda a outros setores. E isso potencializa o produto e gera emprego. Um outro ponto importante da política de governo refere-se à diminuição da carga tributária, porque o tributo ele significa uma parte do lucro das empresas e significa uma parte do salário dos trabalhadores. Na medida em que o governo reduz os impostos, maior quantidade de numerários sobrará tanto para as empresas como para os trabalhadores. Consequentemente, tanto empresas como trabalhadores poderão se disponibilizar a fazerem mais investimentos ou realizarem consumo na economia. Uma outra função refere-se à contração dos gastos. Em determinado momento, frente a um crescimento de déficit não esperado pelo governo, ele é obrigado a contrair os seus gastos na medida em que a expansão de moeda para superação desses gastos tende a elevar o processo inflacionário. Outra medida refere-se à tributação do comércio exterior. Isso significa que o governo pode reduzir impostos de importação, bem como tarifas de importação, tarifas não alfandegárias, e essas medidas podem impulsionar o processo de importação, questionando os bens e serviços internos e contribuindo para a redução dos preços na economia. Uma última função relaciona-se à distribuição de renda. O Estado ou o governo ele pode também usar de suas políticas no sentido de criar programas na área social e indiretamente aumentar a renda das pessoas. No Brasil, exemplos dessa natureza são a Bolsa Família, a Bolsa Alimentação, né? O salário educação, ou seja, há vários tipos de programas sociais que indiretamente contribuem, né, para aumentar a renda das pessoas. Então, se observa nessa aula de hoje a importância que o Estado assume na economia. não só no sentido de promoção do bem-estar social, criando condições para melhor possibilitar condições para setores mais desfavorecidos da sociedade, como também criando condições, através dos seus gastos e investimentos, melhorias em setores infraestruturais para potencializar as condições competitivas de uma economia. Gostaria, antes de finalizar, ao solicitar aos alunos que demandem suas dúvidas aos tutores deste curso, na medida em que esses tutores altamente capacitados contribuirão para solucionar dúvidas que porventura venham ocorrer sobre essa unidade de aula.